Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo direto da Vigília Lula Livre em Curitiba, que resiste há 150 dias, a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, contra a prisão arbitrária e política do ex-presidente Lula. E vamos às principais manchetes da rede de hoje. Tribunal Superior Eleitoral ignora Nações Unidas e barra a candidatura de Lula. Movimentos populares repudiam decisão. Defesa de Lula diz que decisão do TSE viola a lei das eleições e promete ir até o fim. Imprensa internacional repercute decisão do TSE contra Lula. Está no ar a Rede Lula Livre desta segunda-feira, 3 de setembro de 2018.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
E para começar a edição de hoje, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos ativistas que estão aqui na Vigília Lula Livre, aos arredores da Polícia Federal. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Você pode mandar o seu bom dia para Lula. Para isso, basta enviar o áudio com seu nome e cidade para nosso WhatsApp com seu bom dia. Anote aí o número DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. Em uma decisão tomada em menos de 24 horas, o Tribunal Superior Eleitoral impugnou o registro de candidatura do ex-presidente Lula para as eleições presidenciais deste ano, em sessão realizada nesta sexta-feira. 6 ministros votaram contra o registro da candidatura, oficializando a decisão da corte após mais de 10 horas de julgamento. O único voto a divergir dos demais ministros foi o de Edson Fachin, que afirmou que o Brasil deveria seguir a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, determinando que o Estado brasileiro deveria assegurar os direitos políticos de Lula enquanto candidato. O posicionamento do tribunal se deu em sessão extraordinária pedida pelo relator do processo, ministro Luiz Roberto Barroso, apenas um dia após a defesa apresentar respostas às diversas impugnações protocoladas contra a candidatura de Lula. Segundo o sistema de processo judicial eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, os autos foram recebidos às 11h34 da noite. À meia-noite e 57 da sexta, o processo foi incluído na pauta da sessão para julgamento. Em outras palavras, os 7 ministros leram as poucas mais de 200 páginas do documento ao longo da madrugada. Durante o julgamento, a advogada da defesa do ex-presidente Lula, Maria Cláudia Buchianeri, questionou de que maneira um tribunal brasileiro receberia uma decisão de um órgão das Nações Unidas. Vamos ouvir.
O que está aqui a decidir esta corte, pela primeira vez na sua história, é de que forma um tribunal superior brasileiro deve receber uma decisão da Organização das Nações Unidas que pede, que clama, respeite os direitos políticos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sob pena de perecimento do direito. Não acreditamos em voluntarismo. Essa decisão marcará a história do direito internacional brasileiro. Muito obrigada, senhora presidente.
O também advogado de defesa, Luiz Fernando Pereira, por sua vez, questionou os ministros em relação a casos de candidatos a prefeito que foram eleitos em 2016 com a candidatura contestada na Justiça por conta da lei da ficha limpa, mas liberada pelo tribunal. Vamos ouvir o questionamento.
Aliás, há um precedente aqui do Tribunal Superior Eleitoral que expressa bem no que é que a candidatura de Lula apostou. O precedente diz o seguinte: desprezar as alterações supervenientes viola a soberania democrática, disse a unanimidade o Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que é que se está cogitando hoje aqui? Se está cogitando hoje aqui que o presidente Lula seja arrancado da disputa e se eventualmente ele conseguir uma liminar no STJ ou se conseguir uma liminar no Supremo Tribunal Federal, ele já esteja irremediavelmente fora da disputa. Pode ser, mas será pela primeira vez. Na eleição de 2016, presidente Rosa Weber, ministra, 145 prefeitos elegeram-se com o registro indeferido. Indeferido. Depois da eleição e antes da diplomação, foram à justiça e conseguiram a reversão do indeferimento. Muitos deles estavam condenados em segunda instância, tanto quanto o presidente Lula. Tiveram o direito de disputar, tiveram o direito de serem diplomados, tomaram posse e exercem um mandato. É este direito que se quer negar ao presidente Lula.
Da decisão cabem embargos de declaração para que dúvidas e contradições sejam esclarecidas. E após o recurso ao Supremo Tribunal Federal, a chapa tem até 10 dias contados a partir do término do julgamento, caso decida substituir Lula por outro candidato. Antes de deliberarem sobre o caso do ex-presidente, a corte aprovou a candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, como vice-presidente na chapa do PT. Após o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral na sexta-feira, que invalidou o registro da candidatura de Lula, a defesa do candidato petista afirmou que seguirá lutando por todos os meios para que ele possa concorrer às eleições conforme prevê a lei eleitoral, que, segundo Fernando Neisser, da equipe jurídica do ex-presidente, foi violada pela decisão. Em debate ao vivo transmitido pela internet, Neisser explicou que o julgamento aconteceu de forma apressada, ignorando os tempos do direito, e que reflete um sistema de registros de campanha que favorece os partidos fisiológicos e as ilegalidades. Vamos ouvir.
Os processos de registro de candidatura, eles são rápidos, não há dúvida, como todo processo eleitoral é e deve ser. As questões eleitorais, elas precisam ser resolvidas dentro do período eleitoral, porque é importante que sejam definidas antes do momento em que o povo vá às urnas. Mas uma coisa é ter um processo célere, outra coisa é pressa. A própria legislação eleitoral, a própria resolução que trata do processo de registro, impõe um prazo limite para as decisões, 17 de setembro. Não à toa a data limite para que se faça a substituição de candidaturas, exatamente para que partidos e coligações tenham a decisão até esse momento para tomar eventuais decisões. O que nós vimos foi, na verdade, a invocação de um prazo interno do gabinete do próprio ministro Barroso, um compromisso que ele afirmou ter assumido, não sei se consigo mesmo ou com a própria corte, de tentar antecipar esse julgamento para antes do início do horário eleitoral gratuito. E a afirmação que se fez era: todos os processos de registro serão julgados até essa data. Não foi o que aconteceu. O processo do candidato Bolsonaro ainda não foi julgado.
Em nota, o Partido dos Trabalhadores repudiou a decisão do TSE impugnar a candidatura de Lula e a inclusão às pressas do julgamento do registro do ex-presidente em uma sessão extraordinária do tribunal. A nota afirma que o Partido dos Trabalhadores, afirma que a lei da ficha limpa impediria a candidatura de quem foi condenado em segunda instância como a situação injusta de Lula. O artigo 26C da Lei da Ficha Limpa diz que a inelegibilidade pode ser suspensa quando houver recurso plausível a ser julgado. E Lula tem recursos tramitando no Superior Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal Federal contra a sentença arbitrária, fecha aspas. E afirma ainda que o partido irá até o fim contra o que afirmou ser uma cassação dos direitos políticos do ex-presidente Lula. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a presidenta nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, classificou o resultado do julgamento como uma violência contra Lula. Vamos ouvir.
A decisão é mais uma violência judicial ao Lula. Não foi o mesmo tratamento que deram aos outros dois candidatos que também tiveram o registro questionado. Com Lula, não foram respeitados os prazos nem os procedimentos. Desconheceram a determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU que assegurou o direito de Lula de ser candidato. Rasgaram um acordo internacional. Desrespeitaram o Congresso Nacional que o aprovou. Não desistiremos de Lula. Vamos interpor todos os recursos que estiverem ao nosso alcance para garantir a sua candidatura. Enquanto houver recurso, Lula deve ser candidato, conforme garante o artigo 16A da Lei Eleitoral. Vamos exigir o cumprimento do artigo 26C da Lei do Ficha Limpa, utilizado por todas as candidaturas sub judice que disputaram eleições e respeitado pela Justiça Eleitoral. Ele dá ao candidato o direito de levantar a inelegibilidade até a sua diplomação. Lula é o nosso candidato, aliás, candidato de parcela expressiva do povo brasileiro. A decisão de hoje apequena o Brasil no plano internacional e também retira do povo o direito de votar livremente.
Partidos, movimentos populares, centrais sindicais e candidatos à presidência lamentaram e repudiaram a decisão do TSE em impugnar em tempo recorde a candidatura de Lula. Em nota, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a nota divulgada inclusive em seu site na tarde de sábado, criticou o desrespeito do TSE à lei eleitoral e ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, que determinou que os direitos políticos de Lula sejam respeitados. O MST defende o direito de candidatura do ex-presidente e o considera um preso político. A nota ainda afirma, abre aspas, ao retirar Lula da urna, a classe dominante forja uma eleição que desrespeita a soberania popular e deslegitima definitivamente as instituições, o Estado e a democracia. Fecha aspas. A impugnação da candidatura de Lula foi também duramente criticada pelo Partido Comunista do Brasil, integrante, de parte da chapa do ex-presidente Lula, agora de Fernando Haddad, também a presidência da República. A nota do PCdoB diz, e assinada inclusive pela presidenta do partido, Luciana Santos, afirma que a decisão do TSE é uma violência contra a soberania do voto popular. Desqualificar a determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU e o apelo de diversos juristas em defesa dos direitos do ex-presidente é um ultraje à democracia, afirma a nota. A Central Única dos Trabalhadores também indignou-se com a decisão do TSE. Para a Central, a votação desta sexta-feira foi mais um ato do judiciário de parcialidade e desrespeito aos direitos fundamentais consagrados na Constituição Brasileira e no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é signatário. Os candidatos à presidência pelo PSOL e pelo PDT, Guilherme Boulos e Ciro Gomes, também criticaram a decisão do TSE. Coerente com a defesa que tem feito de Lula, Boulos repudiou a decisão dos magistrados tomada no último dia 31 e sustentou seu apoio ao direito de que o líder de intenções de voto goze de suas garantias políticas. Nós temos nesse momento uma intervenção direta do judiciário no processo eleitoral com a condenação e prisão do Lula. O Brasil assinou uma adesão ao Conselho e, portanto, as decisões têm impacto na jurisdição brasileira. É lamentável que isso não esteja sendo considerado pelo judiciário neste momento, afirmou Guilherme Boulos. Durante uma caminhada realizada em Curitiba no sábado, o candidato do PDT, Ciro Gomes, também comentou a decisão do TSE. Ele afirma: fico triste com a decisão dessa sexta-feira. Não é nada bom para o Brasil ter o maior líder do país que não possa concorrer às eleições. É lamentável, afirma Ciro Gomes.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
9 horas mais 57 minutos. E a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que impugnou o registro da candidatura de Lula na noite desta sexta-feira, foi destaque em importantes jornais do mundo, que destacaram que o ex-presidente lidera em todas as pesquisas eleitorais. A determinação do Comitê da ONU para que Lula participasse do pleito de 2018, ignorada pela corte, também ganhou espaço no francês Le Monde, que afirma que, privado de Lula, o Brasil mergulha no desconhecido. O jornal aponta que o ex-presidente se tornou sinônimo dos anos felizes do Brasil e que o ex-presidente recebe o apoio de importantes personalidades europeias. No The New York Times, o texto das repórteres Shasta Darlington e Manuela Andreoni afirma que muitos enxergam o caso de Lula como uma disputa entre a democracia e o sistema judiciário. O texto destaca que o ex-presidente facilmente derrotaria seus rivais, com 39% dos brasileiros dizendo que votariam nele. O texto do jornal inglês The Guardian destaca que a decisão do TSE veio depois de uma dramática e cansativa sessão na madrugada adentro, transmitida ao vivo na televisão em sites de notícias, e desafiou um pedido do Comitê de Direitos Humanos da ONU para que Lula fosse autorizado a participar das eleições de 2018. E a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Lembrando que o programa pode ser transmitido também na sua cidade. Se você tem uma rádio, um site ou um blog, ou conhece alguém que tem, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Anote o número: DDD 11 99113 5441. Eu sou Gabriel Carriconde. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser. Na produção, Franciele Petri e Beatriz Pasqualino. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje com a música You Are Not Alone, Você Não Está Sozinho, de Daniel Tell. Uma homenagem ao ex-presidente Lula. Obrigado pela companhia. Uma excelente segunda-feira. Agradecemos, inclusive, a todas as rádios que vêm retransmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Mais de 20 rádios em todo o Brasil. A todos uma excelente segunda-feira. Até amanhã e Lula livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com o apoio da Frente Brasil Popular.